Há 75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Hoje, sexta-feira, dia de saber como o clima e o tempo vão acontecer aí nos próximos dias. E essa dinâmica sempre trazida aqui pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Quem conversa comigo hoje é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET. Quase não saiu meteorologia aqui hoje, Mamedes. Você está bom? Bom dia, seja bem-vindo.
Muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Realmente é uma palavrinha meio complicada que até às vezes a gente se enrola, viu, Alex? Não é só com você, não. Mas graças a Deus tudo tranquilo, estamos aqui pronto.
Muito bom. Mamedes, só que as notícias não são boas, não, né? Tem aí um bloqueio atmosférico que promete deixar esse início de mês de outubro, pelo menos os 10 primeiros dias aí, bastante seco em boa parte do país, né?
É exatamente isso, viu, Alex? Essa circulação desse bloqueio é uma circulação no sentido anti-horário de alta pressão, em torno de 5 km de altura, né, para que os internautas tenham uma ideia. E ela vai segurar todos esses sistemas mais lá para o Rio Grande do Sul. Eu diria assim, resumindo, ela vai segurar todo o sistema nos extremos do Brasil. Ou seja, mais para a região norte e mais lá para o Rio Grande do Sul. Então, essa parte, essa grande área central do Brasil, ela vai ficar aí com poucas nuvens, seco, altas temperaturas para os próximos dias. E olha, até uma onda de calor aí já está sendo prevista.
Ô Mamedes, e é importante dizer que não é que não tenha frente fria avançando. Elas até avançam, só que elas não conseguem superar esse bloqueio, né?
Exato, exatamente isso, Alex. Elas, devido à intensificação dele nessas próximas 48 horas, né, é que vai segurar sempre nos extremos. Então, as frentes frias até tentam chegar ali pela Argentina, o Paraguai, mas quando avança para dentro do continente, pegando o Mato Grosso do Sul, ali São Paulo, aí, então ela está tão intensa que ela consegue, pela circulação dos ventos, fazer com uma ondulação, né? E passando mais lá sobre o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, também como parte do Paraná, e vai embora para o oceano.
A má notícia é que o norte, ali, o oeste do Paraná, não vai receber chuva, né, Mamedes? É uma região que está pronta para plantar já.
Pois é, até é bom você alertar isso novamente, porque, como você frisou, né, já foi liberado o pessoal plantar, mas ainda não chegou aquela chuva que realmente faria ali uma alegria do pessoal, né, para poder começar a semear. Ainda então é melhor segurar, e acredito que as condições para a segunda quinzena, Alex, de outubro, é que pode começar a mudar lá para a região sul do país, assim como para toda essa grande área central, né, que vem sofrendo aí com essas queimadas, e agora novamente com esse cenário agora de temperaturas altas e baixa umidade, aí começa, assim, a ter uma melhoria.
Muito bem. Bom, vamos aos detalhes, Mamedes. Antes de ver como é que acontece esse bloqueio, enfim, como as chuvas ou as frentes frias vão agir, vamos entender o que aconteceu nos últimos dias? Vamos ver aquele mapinha de acumulado dos últimos dias?
Agora, Alex, vamos ver aqui. Eu vou começando a mostrar aqui nessa parte, né? Vamos pegar aqui dos últimos 5 dias, né? Deixa eu só ocultar aqui. Vamos pegar aqui dos últimos 5 dias, né? Que é praticamente toda semana, né? Uhum.
Então a gente... justamente essa região, né, Mamedes? Região central, que teve uma certa umidade que a gente alertava.
Iluda, né?
Exatamente, não se iluda com essa primeira chuva, né? Então, exato, ela realmente aconteceu, né? em boa parte aí do Centro-Oeste, inclusive, mas agora vem a parte ruim.
Pois é. Então, a gente observa que nos últimos 5 dias, toda essa chuva, assim, com grandes volumes mais aí no Rio de Janeiro, parte de São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro e Espírito Santo, assim como parte aqui do sul, aí do centro-sul do Amazonas, né? E passando já para os últimos dias, a gente já vê como vai reduzindo. Se lembra que no último dia que nós falamos, na segunda-feira, que ia quebrar aquele canal de umidade. Uhum. E aí realmente quebrou, né? Porque olha só a condição de ontem para hoje, né? Na verdade, isso aqui é do dia 23 para o dia 24, né? Então a gente já percebe que houve uma redução muito grande dessas chuvas no Brasil Central.
Muito bem. Bom, vamos ver o que está acontecendo então, Amedes?
Agora, essa é uma imagem de satélite, né? Como a gente sempre explica, é uma imagem de satélite de topo das nuvens, é uma imagem já trabalhada para facilitar o previsor. Então a gente observa esses pontos vermelhos, são onde se encontram nuvens convectivas e a probabilidade nesses lugares assim, de chuva é muito maior. Mas as partes mais escuras é a ausência de nuvens. Então a gente já observa que nessa grande área central do Brasil já começa a ter poucas nuvens, inclusive Brasília está com céu de brigadeiro. Temperaturas já de ontem, Alex, nessa parte do sul do Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul, temperaturas que já chegaram a 40 graus. Depois de um dia com temperatura lá de 34, 36 graus, deram um salto aí muito alto. Cuiabá praticamente deu um salto quase de 10 graus aí, uhum. De terça-feira para... Perdão, de quarta para quinta-feira. Então, uhum. Foi um salto muito grande, uma diferença muito grande em termos de temperatura. Agora, ao sul, a gente está vendo, né, toda aquela nebulosidade já de um sistema frontal tentando...
É isso que eu ia falar. Ó, já dá para ver, né, a frente fria tentando chegar aí no Uruguai, enfim, tentando avançar. No entanto, né, Mamedes, ela está sendo impedida de continuar pelo continente afora.
Exatamente. A gente observa que toda essa grande área aqui de ausência de nuvens é a presença, eu diria até que do bloqueio, né, que está segurando com que esse sistema chegue até ondular mais ao sul nessa posição, passando pelo Rio Grande do Sul, né, induzindo as nuvens nesse sentido que eu estou colocando o mouse. Então, essa massa de ar seco está, vamos dizer assim, se intensificou em 24 horas muito e está formando como um bloqueio realmente aqui que não deixa os sistemas frontais avançar, que seria um sentido favorável à chuva na parte central do país, nessa posição que eu estou passando o mouse. Ela entra meio que pelo continente, mesmo que vá escapando para o oceano aqui em São Paulo, mas ela fica parada aqui, canalizando toda essa umidade que vem da região norte devido à circulação.
O Mamedes tem um mapinha que mostra como é que esse bloqueio age. Vamos mostrar, Mamedes?
Agora, vamos nós aqui. Bom, para que os internautas entendam, né, essa circulação do vento, que está assim, de uma forma de linhas, né, é a circulação do vento. Essa parte achurriada é onde tem umidade. Isso está em torno de 5 km de altura. Essa primeira imagem que foi tirada aqui a 0 UTC, que na verdade corresponde às 21 horas de quinta-feira, são dados observados. Isso não é um prognóstico, é o que estava acontecendo mesmo. Agora sim, avançando para hoje à noite, reparem que esse centro dessa circulação anticiclônica, ela vai avançando em direção à região central do Brasil, especialmente ali Minas, Goiás e São Paulo. Uhum. Hoje, sexta-feira à noite, sábado à noite, reparem que toda a umidade ele fica concentrando nos extremos. Então,
exatamente. Tem até a umidade, né, acontecendo, mas fica lá no norte e no sul do país. Né?
Exato, exato. Então ele vai começar, eu acredito que já para amanhã vai ter um sábado muito quente em toda essa área aqui central do Brasil, pegando até mesmo a região nordeste.
E é esse bloqueio que impede a formação daquele corredor de umidade?
Exatamente, exatamente, exatamente. Se você observar, ele tenta forçar um corredor lá por cima da Bolívia e Argentina. Uhum. Mas ainda meio tímido, né? mas já para o domingo ele já tenta canalizar algo mais nessa região, mas em contrapartida a nossa região aqui continua toda ela sob influência dessa circulação de alta pressão aí em 5 km de altura.
Esse sistema fica andando um pouquinho entre Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, mas não sai desse eixo, né?
Não sai, Alex. Até chegar algo mais intenso, que eu acredito que vai demorar ainda um pouco, né? Até não chegar algo mais intenso e fazer com que isso se desloque para o oceano ou se dissipe, né? Ou enfraqueça, ele vai ficar rondando aqui, porque vai ficar muito seco. Então, a gente vai ter uma contribuição de superfície, níveis médios e ainda nos altos níveis, tudo colaborando para que isso fique nesse mesmo cenário, né? Nada de nuvem, nada de umidade chegando. Talvez aqui para o lado do Pantanal, para os últimos dias, pode ser que chegue alguma coisa no oeste do Mato Grosso, mas essa área central ainda vai penar, viu, Alex?
Vamos entender. Agora que a gente entendeu como é que o bloqueio funciona, Mamedes, vamos entender como é que as chuvas vão se comportar diante desse bloqueio, pode ser?
Pode, vamos nós aqui. Eu vou mostrar aqui à esquerda o campo de precipitação rodado pelo Cosmo, né? E à direita rodado pelo GFS, aqui, o modelo americano. Então, essa é uma condição prevista para hoje.
Tá.
Né? Então, a gente observa que, pela imagem de satélite, a qual eu mostrei ontem, está mais ou menos, né, parecido, né?
Uhum.
Tá? Então, a gente vê essa evolução de chuva mais centrada na região norte, especialmente no Amazonas. Chuva mais fraca nessa área. Mas, vamos dizer assim, os pontos-chave já para amanhã, no sábado à noite, a gente já vê que esse sistema, mesmo nessa imagem de satélite, parece que vai chegar hoje no Rio Grande do Sul. Acredito sim que para essa circulação deve fazer alguma chuva pontual, né, que o modelo não está pegando. Então, isso, eu diria que isso hoje à noite, mesmo que os modelos não estejam pegando, alguma chuva pontual vai acontecer nessa área devido à circulação empurrando, né, essa umidade para cima do Rio Grande do Sul. Uhum. Como está muito quente, com certeza alguma convecção vai se originar principalmente à tarde devido ao aquecimento diurno.
Uhum.
Então, avançando a condição para o sábado, né, para o sábado à noite, a gente vê que somente o Rio Grande do Sul vai pegar chuva e aquela circulação, se lembra que nas bordas dele é onde está concentrando mais a umidade.
É.
Então, nada de chuva para essa área central.
Mas bem no sul do Rio Grande do Sul só, né, por enquanto.
Exato. O volume maior de chuva está se concentrando mais no sul do Rio Grande do Sul. Mas a gente vai ver que para o domingo, isso se espalha um pouco mais, né, Alex? Uhum. E olha só o Paraná, como você frisou no início, não está muito bom ainda para o Paraná, infelizmente. E aí, para segunda-feira, dá uma melhorada um pouco melhor ali para a região sul, né? Mas já espalhando um pouco mais o volume para Santa Catarina, Paraná, mas nada aqui no oeste.
E olha, isso que eu ia destacar, o oeste e o norte do Paraná ali, nada.
Nada, né, ainda, né? Tudo devido àquela circulação que fica tá posicionada mais ou menos nesse dia, nessa posição, né? Uhum. Vamos olhar aqui, eu posso até mostrar, 96, né? A gente está vendo aqui, ó, 96, olha só onde é que ela está posicionada, né?
Uhum.
E quando a gente fica olhando a chuva, vê que tá coerente com aquilo ali. Alguma chuva já está, né, devido àquele canal de umidade, chegando aqui no Pantanal, muito tímida aqui pelo Mato Grosso do Sul. E olha só, vamos avançando um pouco mais, isso foi segunda, agora terça-feira, né? Dá uma diminuída.
Mas o canal não fecha, né, Mamedes?
Não consegue fazer essa ligação, porque se a gente for olhar de novo aqui aonde está esse bloqueio, né? Repare que ele fica só colocando a umidade nessa região e aqui ele fica tirando, ele não, uhum, deixa nada se aproximar aqui, né?
Que coisa, hein?
É. E se avançarmos aí um pouco mais, vamos lá para terça, quarta-feira, a gente vê que essa chuva, ela volta de novo a acontecer, provavelmente devido a essas ondas curtas que estão passando, né?
É importante frisar, né, Mamedes, que a frente fria está se formando, né? O problema é que ela não consegue avançar, né?
Exato, exato. Eu não estou mostrando agora aqui, mas todo o campo de pressão em superfície fica sempre que a gente chama de cavado invertido, né? Fica todo um corredor assim de baixa pressão, mas ele não consegue, vamos dizer assim, avançar para cá, ele se intensifica nessa região e vai embora aqui para o oceano, acompanhando com a frente fria. Né?
Agora, então, a nossa pergunta é, quanto tempo vai durar esse bloqueio, Mamedes? Até onde o mapa consegue enxergar? O que, que a gente pode dizer para os internautas?
Olha, Alex, infelizmente para essa região produtiva ainda não está muito boa, não. Ele deve perdurar, pelo menos essa primeira dezena ainda de outubro, ainda ele vai ficar persistindo. Se a gente for aumentar aqui a chuva pelo GFS, a gente vê que essa chuva não tem, não avança, assim, um avanço, né, pelo continente. Uhum. Tá? E se eu posso mostrar isso aqui pelos níveis médios, né? Isso aqui é a precipitação até o dia 10 de outubro. É claro que isso aqui muda, pode mudar ao longo dessa semana.
Isso é porque, tendência, né, Mamedes?
Exato. Na segunda-feira, quando a gente mostrou, ainda tinha um canal mesmo que de umidade aqui, ele vinha persistindo, mas repara como ele mudou ao longo da semana. É. E seca muito ao longo de toda a semana, toda essa grande área central do Brasil.
E Rio abre Grande mais, do... né?
E abre mais, exato. E o Rio Grande do Sul é que fica, vamos dizer assim, sendo favorecido com esse bloqueio, né? Então, é ruim para o pessoal dos agricultores aqui do Centro-Oeste, mas favorece a chuva, pelo menos, para o pessoal do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Então, até onde o mapa consegue enxergar, essa condição de bloqueio, ela permanece até pelo menos 10 de outubro.
Exatamente, Alex. Pode alguma coisa mudar pelo caminho? Pode. Mas, a princípio, com o que a gente tem com o que a gente tem hoje, que vem observando ao longo da semana, pelo menos até o dia 10 de outubro, vai estar ruim de chuva para todo canto aí do Brasil.
Ô, Mamedes,
exceto os extremos.
E daí, se não chove, a temperatura sobe também. Como é que está a tendência
muito,
da temperatura aí?
Muito, muito. Reparem só para esse mesmo mapa, esse miolo central, onde a temperatura está super elevada. Então, tem temperatura aqui já em torno do 38 a 40 graus, olha.
Rapaz,
só, nessa semana.
Então, continua, né? Mais ou menos o mesmo miolo aí para até o dia 10 de outubro também.
Exato, Alex. Então, vai ser muito quente. Parece que a gente vai estar voltando ao cenário, né, de semanas aí anteriores, antes dessa chuva que aconteceu no início da semana. Então, parece que volta todo esse cenário. Aí as pessoas podem estar se pedindo, nossa, então isso aí é muito ruim? Sim, é muito ruim, mas está dentro da climatologia, que a gente sabe que outubro é um mês quente. E quando ele aquece demais, aí, vamos dizer assim, conforme essas temperaturas vão subindo, eu vejo como um lado não é muito bom para quem está passando, principalmente quem mora nesses lugares onde a temperatura está super elevada, mas já é um sinal que alguma coisa vai mudar daí para frente. Só que, infelizmente, tudo indica que é na segunda quinzena de outubro é que essas condições poderão ter uma mudança assim boa, viu, Alex? Para chuva, é claro.
Ô Mamedes, o Anderson, de Pouso Alegre, lá no sul de Minas, está argumentando aqui, em análises anteriores, vocês apresentavam um cenário bem diferente desse que está agora. O que está acontecendo?
Muito.
São os sistemas, né?
Exato. Como a entrada, né, dessa circulação dos ventos, essas ondas mais inclinada, eu posso até mostrar aqui novamente, essas ondas mais inclinadas, passando muito rápido aqui pelo sul, forçou, vamos dizer assim, aquele bloqueio que havia antes da chuva, né? Ele tinha enfraquecido e foi deslocado ali para a região do Nordeste. Só que agora, quando voltou a circulação, vamos dizer assim, voltou um cenário, essa circulação voltou a se formar por essa área aqui da Bolívia e Paraguai e vai ganhar força, né? Na verdade, já vem ganhando força desde ontem e a tendência é essa que a gente está mostrando. Por isso que houve toda essa mudança nessa grande área central aqui do Brasil, atingindo a área aí de Minas Gerais também.
O Anderson está bravo aqui com a gente, mas não adianta, é a circulação dos ventos, é o contexto da formação dos ventos que muda tudo, né, Mamedes?
Exato, exato. A atmosfera ela é dinâmica, ela está de um jeito, mas ela pode ter alguma mudança que vai complicar ou vai gerar algo mais intenso lá na frente, né?
Muito bem. Enfim, é uma condição, portanto, de alerta, principalmente para aqueles que ainda não plantaram. Não adianta sair plantando, pelo menos nos próximos 10 dias aí, pelo menos até 10 de outubro. O que os mapas estão mostrando para a gente é que se formou um bloqueio atmosférico na região central do país e esse bloqueio impede o avanço das frentes frias. As frentes frias até chegam ao continente, mas não conseguem romper esse bloqueio e elas são jogadas aí para o oceano. Então, condição de secura, sim, pelo menos até 10 de outubro é o que os mapas estão mostrando agora. Pode mudar? Pode mudar, depende aí da condição dos ventos, mas o que a gente tem até agora de informação é que esse bloqueio ele ficou mais consistente e, portanto, está influenciando aí de forma negativa o início do plantio da safra no Brasil. É isso, né, Mamedes?
Exatamente, Alex. Então, é claro que a gente fica sentido, a gente sabe o quanto os agricultores sofrem, né? Até mesmo antes de chegar o período do plantio, né? A gente sabe que já estão assim, se manifestando, correndo atrás. E é claro que essa notícia cai como uma bomba para eles, mas que a gente sabe que a climatologia ela oscila mais ou menos dentro desses meses, no início da estação. Ela é bem variável, então ela não tem assim, uma condição firme até pegar aquela assinatura boa, né, da atmosfera para a chuva. Mas que isso, com toda certeza, na segunda quinzena de outubro, começa a mudar.
Fica mais regular, mais volumoso, exato, bem distribuído, né?
E é claro, a gente sabe que também, a gente não pode esquecer de um grande detalhe, de que vai estar sob laninha, né? Então a gente sabe que às vezes a chuva ali para o sul do país, elas não são bem distribuídas, mas que, pelo menos por enquanto, está sendo favorável.
Muito bem. Mamedes Luiz Melo. Exceto o
estado do Paraná, né?
Diga?
Sim, eu digo assim, está sendo favorável para a chuva, mas exceto, infelizmente, o estado do Paraná.
É verdade. Mamedes Luiz Melo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo notícias não muito boas, deixando os produtores meio bravos, mas enfim, antes da gente avisado que o produtor sair plantando aí e não ter chuva lá na frente, né, Mamedes?
Exatamente isso, para que eles possam ter uma ideia de um planejamento melhor, exatamente, para não ter muitas perdas, apesar de que já deve estar ocorrendo alguma perda, mas pelo menos não chega aí a ser 100%, né? Então, é um aviso, é um alerta para que eles também não, vamos dizer assim, não tenham um gasto pior, né, ou maior para frente. Né?
Uhum. E o Mamedes está aqui com a gente pelo menos duas vezes por semana, mas você pode acompanhar diariamente a previsão no site do IMET. Qual que é o site, Mamedes?
www.imet.gov.br. Ali tem muitas informações que se o usuário, né, navegar por todos esses campos, aí tem muitas informações interessantes aí para o pessoal da agricultura.
Inclusive os detalhes regionais, né?
Exato.
Que é importante, né?
Exatamente.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Semana que vem a gente volta trazendo mais informações. Por favor, Mamedes, me traga notícias boas.
Se Deus quiser. Vamos começar segunda-feira aí com o pé direito. Bom fim de semana a todos. Um abraço, Alex.
Valeu, Mamedes. Abraço para você. Bom final de semana.
Obrigado.
Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem. Da sequência, a gente fala do mercado do boi, encerrando a semana e principalmente as tendências para os próximos dias. E também tem ainda João Batista Olive com Tempo e Dinheiro a partir da 1 hora da tarde aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Música.